Estamos em Josué, capítulo 10. Estamos falando sobre esta fase das batalhas, né, que Josué e o povo de Israel estão agora, depois de terem aprendido as lições que Deus ensinou no começo do livro, eles estão agora recebendo a vitória. E nós temos visto já alguns pontos, não posso repetir o que nós já vimos na folha. Aqui nós já vimos, estamos ainda no ponto número 5, falando sobre o propósito final de Deus. Nós estamos vendo nesta fase das batalhas, nesta fase em que Josué e o povo de Israel estão, nós estamos vendo isso como uma figura daquilo que Deus quer fazer através da igreja, inclusive nos últimos tempos, né? Isso fala da terra de Canaã, fala da nossa herança. Então nós estamos vendo uma visão daquilo que Deus quer fazer através da igreja, através do seu povo. E nós vimos no item número 4 como Deus não abre mão da sua glória. Ele mostra claramente que não é o povo sem ele que ganha a vitória, mas também Deus sem o povo não vai fazer isso. Então realmente Deus precisa de um povo ligado com ele, mas ele sempre vai mostrar que não é o povo, não é o homem sozinho que vai ganhar a vitória, mas Deus através do povo. E no domingo passado nós vimos aí nesse acontecimento sem precedentes, né? Nunca houve, na própria palavra aqui, versículo 14, Josué 10, 14, aqui fala que nunca houve um dia semelhante a esse dia em que o Senhor atendeu a voz de um homem. Porque Josué, ele falou com Deus e o sol parou. E aqui fala, né, no versículo 13, que mais ou menos um dia inteiro, é como se aquele dia fosse de 48 horas, né? E mais ou menos por um dia inteiro o sol não desceu. Então por 48 horas eles tiveram um tempo, né, não chegou a noite. E nós vimos que isso mostra que Josué, um homem, falou com Deus, né? A gente até fica pensando, olha que coisa tremenda, né? Deus ouviu a voz de um homem, o homem mandou e Deus obedeceu de uma certa forma. E nós vimos que essa posição de ordenar, de dar uma voz de ordem, não é o homem que está inventando, não é ele que está impondo a sua vontade. Na verdade, ele entrou numa posição onde ele entendeu o que Deus queria. Então, essa é a posição que Deus quer levar todos nós, toda a igreja. É uma posição onde nós possamos entender o que Deus quer, o que está no coração de Deus, e aí nós vamos poder falar. Deus quer que o homem chegue nesse ponto, mas não independente dele, lógico. Ele quer que o homem esteja ligado em harmonia com Deus. E isso fala da intercessão e da ligação que nós temos com Deus, onde nós aprendemos a entender o que está no coração de Deus e ordenamos. E vimos também sobre o sol e a lua, que isso representa os governos, as autoridades, as forças que dominam. E em outras passagens fala bastante que nos últimos dias o sol vai escurecer, a lua também. Isso nós não sabemos exatamente como Deus vai cumprir todas essas profecias, e pode ser que haja realmente muita coisa literal, pode ser que nos acontecimentos antes da vinda de Cristo realmente vá acontecer como aconteceu na morte de Jesus na cruz, né? Ficou tudo de noite, né? O sol escureceu. Pode ser que haja essas coisas literais, né? Realmente aconteçam coisas desse tipo, mas isso também representa, né, o que tem de mais profundo aqui é que isso representa a vinda do reino de Deus, o domínio de Deus, que vai fazer com que todos os outros domínios, nós vamos falar um pouco mais sobre isso hoje, né? Sobre o propósito de Deus de colocar todas as coisas debaixo dos pés, o reino de Deus ser colocado sobre todos os outros reinos. Então tudo isso que está acontecendo com Josué é uma figura daquilo que Deus quer fazer nos últimos dias, é isso que nós queremos estar olhando. E nós terminamos falando aí sobre Zacarias 4, onde Deus fala com Zacarias, que Zacarias, o profeta, falando com Zorobabel, que não é nem por força, nem por poder, mas pelo Espírito de Deus. Uma montanha pode se tornar uma planície, mas não pela força do homem. Então, o reino de Deus virá com uma força que vai destruir todos os outros reinos, mas isso não através da nossa força. Então, irmãos, quando nós olhamos hoje para a igreja e pensamos naquilo que Deus vai fazer na igreja, lembre que Deus quer estabelecer o seu reino através do seu povo, mas Ele não vai fazer isso através de uma igreja, de um povo que está usando a força humana. Então, quanto mais nós temos força, sabedoria, estratégias, maneiras de agir, quanto mais a igreja está usando a sabedoria, astúcia, metodologia, filosofia do homem, quanto mais está assim, menos isso é o reino de Deus. O reino de Deus não vem com força e poder, mas vem pelo Espírito de Deus, vem através de nós nos submetermos a Cristo, de estarmos deixando o Espírito de Deus atuar em nossas vidas. Então, até depois nós terminamos lendo em Mateus 21, onde Jesus fala sobre a fé de um grão de mostarda que pode remover uma montanha. Vocês lembram da passagem? E até hoje, do meu conhecimento, nunca a igreja usou isso literalmente. Ou seja, eu nunca ouvi falar, nós temos ouvido de muitos milagres através dos séculos, né? Algumas pessoas... Hoje acho que é mais difícil ouvir isso, mas havia um tempo que as igrejas que não criam muito no poder do Espírito Santo para hoje, falavam muito assim, que o tempo dos milagres, o tempo dos sinais e maravilhas, era só no tempo de Jesus e dos apóstolos, que não tem mais isso hoje. Ainda tem quem fala isso hoje, mas é mais difícil, é mais raro. Mas ainda tem pessoas que falam isso. Agora imaginem vocês, como que nós podemos falar que o tempo de milagres era só para o tempo da Bíblia, sendo que só para quem não quer ver mesmo, porque até mortos têm sido ressuscitados, não é uma coisa comum, mas isso tem acontecido em nossos dias, né? Então, nós não podemos dizer que não tem milagres, que não tem poder hoje, só que isso que Jesus falou, de remover uma montanha... De pegar uma montanha e falar assim, vai, eu não gosto dessa montanha aqui, vai para lá. Montanha, vai embora e se coloca ali no mar, em outro lugar. Isso nunca aconteceu, mas isso também talvez nunca vai acontecer literalmente. Mas existem grandes montanhas que são obstáculos para a vinda do reino de Deus. Zorobabel vivia numa época que não tinha a menor possibilidade humana de Israel voltar a ser o que era antes, no tempo do rei Davi, e Deus estava falando com ele, não, toda montanha, tudo que está impedindo a vinda do reino de Deus, não por força, nem por poder, mas pelo Espírito vai ser removido. Então, esta é a época, por que Josué mandou o sol parar? Para ele mostrar para todo mundo que ele era um grande homem de Deus? Para fazer uma exibição, para fazer uma demonstração, de maneira nenhuma, ele fez isso porque havia um impedimento para vir o reino de Deus, ele tinha que vencer os inimigos. Então, agora nós vamos, então, finalizando esse item número 5, nós vamos ler em João 14, confirmando aqui que o propósito que Deus tem para seu povo. João 14, Jesus falando com seus discípulos, acho que todos conhecem bem esse texto. João 14, versículo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então, tem muita coisa que poderíamos falar sobre isso, mas o que eu quero que vocês vejam é simplesmente isso. A vontade de Deus, a vontade de Jesus, ele falando com os discípulos, ele estava prestes a ir embora, ele falou assim: vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço e vai fazer maiores ainda. Então, esse é o propósito, sem entrar em como que isso vai ser, isso seria um outro assunto, mas eu quero que vocês vejam a visão. Josué e o povo entrando na terra de Canaã, eles aprenderam várias lições, mas quando nós chegamos no capítulo 10, nós vemos o propósito de Deus para a igreja, de derrotar os inimigos que estão na terra prometida, e de fazer obras maiores do que até aquelas que Jesus fez, ou seja, como Josué, ele falou com o sol para parar, coisas tremendas Deus tem preparado para uma igreja que aprendeu não a usar metodologia humana, força humana, mas a esperar em Deus. Então aqui também fala do plano que Deus tem para a igreja, de fazer coisas maiores ainda do que Jesus fez. E agora o livro de Efésios. Efésios, de todas as cartas do apóstolo Paulo, Efésios é considerada a carta, assim, que a epístola que mostra com mais profundidade o propósito que Deus tem para a igreja. É um livro que fala de coisas tremendas, um livro cheio de riquezas, e no capítulo 1, o livro de Efésios, quando você quer tirar um versículo, é difícil, porque as frases que Paulo escreve nesse livro são assim, tipo, num capítulo, às vezes ele tem três frases, né? Porque ele vai emendando, para você pegar um versículo só, às vezes é difícil, mas, começando no versículo 18, vamos ver aqui. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Por quê? Porque ele quer que a gente veja a visão, o alvo de Deus, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Irmãos, vocês podem ter certeza que hoje nós não entendemos nem 10% da nossa vocação. Nós podemos pensar que entendemos, mas não entendemos. E Paulo está orando, e esse livro de Efésios com tantas riquezas, ele escreveu justamente para que nós pudéssemos entender um pouquinho daquilo que Deus tem reservado para a igreja. Nós não entendemos quase nada disso. Então ele pede, abre os olhos, que Deus abra os olhos do nosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, do seu chamamento, quais as riquezas da glória, da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para conosco. Qual o tamanho do poder de Deus dentro da igreja? Qual o tamanho? Até onde Deus pode operar? Qual o limite? Até onde Deus pode chegar com o seu poder dentro da igreja? Não estou falando o que Deus pode fazer ele sozinho, mas até onde Deus pode chegar ele dentro da igreja, nas nossas vidas? Ele está orando, qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado. Então aqui é onde nós estamos vendo agora no Novo Testamento, quando você não entende alguma coisa no Velho Testamento, o que nós temos que fazer? Temos que ir para o Novo Testamento, porque, como alguém falou, o Novo Testamento é o Velho Testamento explicado. E o Velho Testamento é o Novo Testamento escondido. Inclusive, assim, o grande tesouro, a grande coisa que muitas vezes nós não entendemos, Você sabe pelo tamanho do Velho Testamento e do Novo na sua Bíblia, que o Velho é muito maior do que o Novo. O Novo Testamento tem as chaves que abrem o Velho. Só que tem muita coisa que Deus não repetiu no Novo, porque já está lá no Velho, só que está lá em mistério. Está lá, precisamos das chaves do Novo Testamento para abrir as coisas que estão no Velho. Então, quando lá no livro de Josué, nós lemos sobre os amorreus, sobre os amalequitas, sobre os heveus e todas aquelas nações lá, e nós, que são nossos inimigos, para entrar, que tentam nos impedir de entrar na nossa herança, e aí nós entramos no Novo Testamento para dizer, quem são nossos inimigos? Eu tenho falado já várias vezes sobre isso, né? Por exemplo, quando você lê o livro de Salmos, você sabia que os Salmos falam muito sobre os inimigos? Vocês já notaram isso? Às vezes são aquelas coisas que a gente pula também, né? Tem muita coisa na Bíblia que a gente acaba pulando. Ah, não entendo bem, ou eu não... né, isso daí não é muito do Novo Testamento. Quando começa a falar assim sobre vou pisar nos meus inimigos, Deus acabou, Deus destruiu os inimigos, a gente fala assim, bom, isso era do tempo do Velho Testamento, agora não tem mais isso. Então você pula, deixa eu ler a parte dos Salmos que fala, ó Deus, eu clamo a ti, ó Deus, eu te louvo, e tem aquelas partes assim, falando com Deus, mas quando começa a falar dos inimigos, você, que é isso aí, inimigos? Né? Então, mas os inimigos fazem parte, até hoje, nós temos muitos inimigos, só que não são como o Novo Testamento explica para nós, em Efésios também, a nossa luta não é contra carne e sangue. Isso é uma chave que o Novo Testamento nos dá para entender o Velho. Quando fala sobre inimigos, quando fala sobre o final dos tempos, você pode ler profecia após profecia, nos profetas também do Velho Testamento, falando sobre o dia do Senhor, a volta do Senhor, e fala sobre guerras, e fala sobre sangue, e fala sobre inimigos, e muitos inimigos. Tem muitos inimigos na Bíblia. E uma coisa tremenda que eu achei maravilhoso, assim, lembrar desse aspecto, eu estava lendo um comentário de um judeu, convertido, um judeu que está sendo muito usado por Deus lá na terra de Israel, e ele comentando sobre a primeira profecia sobre Jesus na Bíblia. Alguém sabe onde está a primeira profecia? Gênesis 3, né, lá falando sobre, né, depois do pecado, né, Deus falando com a serpente, falando com a mulher, falando com o homem, lá naquele momento Deus já dá. Porque a Bíblia fala que o Cordeiro foi crucificado antes da fundação do mundo. Coisas misteriosas, coisas que a gente, né, Jesus não tinha nem vindo ainda, já está falando sobre a sua redenção, sobre a solução de Deus para o pecado. E naquela primeira profecia, vocês estão lembrando agora o que é a primeira profecia? Então, onde ele fala com a serpente, está falando com a serpente. Eu vou colocar inimizade, ou seja, a história do plano de Deus é uma história de guerra. A gente fala assim, você pode olhar o plano de Deus de vários aspectos, por exemplo, a história do plano de Deus é uma história de alianças, a história do plano de Deus é uma história de amor, mas a história do plano de Deus na terra é uma história de guerra. Porque desde que entrou o pecado, desde que a primeira profecia sobre Jesus na Bíblia, ele fala, eu vou colocar inimizade entre a semente da mulher, que é Jesus, e você, a serpente. Eu vou colocar inimizade, vai ter guerra. E nesta guerra, você vai conseguir, você serpente, você vai conseguir ferir o calcanhar. Pensou, a morte de Jesus na cruz foi só uma ferida no calcanhar, ele sofreu, não vamos subestimar o tamanho do sofrimento, o tamanho, mas para o plano de Deus, para a vitória de Deus, foi só, ele feriu o calcanhar, mas o que, que a semente da mulher vai fazer? Vai esmagar a cabeça da serpente. Mas isso que nós vamos ver mais algumas passagens aqui falando sobre como Deus vai fazer isso. Jesus triunfou na cruz, mas tem muita coisa a ver com essa guerra. Então nós estamos vendo no livro de Josué guerra, e eu falei domingo passado como Você lê o capítulo 10 de Josué, também uma outra parte, assim, que às vezes você pensa, gente, que coisa, né? Como é que descreve? Por que que Deus simplesmente não falou, Josué teve vitória sobre todos aqueles reis? Pronto, não, mas fala cidade por cidade. Aí ele chegou em tal cidade e matou todo mundo, homens, mulheres, crianças, tudo, tudo, acabou. Aí vai na outra cidade e mata todo mundo. Fala assim, Deus, o senhor precisava falar sobre todas essas mortes? Será que precisa? Mas tem muitos inimigos, tem muita guerra. Só que nossos inimigos agora não são carne e sangue. Então aqui está falando, voltando aqui para Efésios. Qual o tamanho do poder de Deus? Sabe qual a medida do poder de Deus? O máximo do poder de Deus não foi o sol parar. Qual que é o máximo do poder de Deus? Foi quando Jesus morreu e desceu com a carga do pecado. Isso não é só uma questão física, de passar da morte para a ressurreição. Isso já é uma coisa tremenda. Mas é além da morte física. Nós sabemos que a morte física é só uma parte da morte. Mas a morte, quando a Bíblia fala sobre a morte como o último inimigo, quantos inimigos Deus tem? Deus tem muitos inimigos, até de Canaã mostra que tem muitos inimigos. Agora o último inimigo que Deus vai vencer, pela palavra, é a morte. Então o último inimigo que Deus vai ter vitória é a morte. O último inimigo, né, todos os filmes, né, quando tem aquelas guerras entre o bem e o mal, né, todos os menores, eles vão sendo vencidos, sempre aquele que personifica assim o grande adversário, ele fica para o fim do filme, não é? Daí fica assim aquela luta assim, e é difícil, e vai, quase perde, e finalmente o bem vence, né? Então é isso, Jesus, ele vai vencer todos os inimigos, mas tem uma grande batalha final. Tem uma grande batalha final. Então a história do plano de Deus é uma história de guerra. E já houve muitas vitórias de Deus. Muitas vitórias, só que há uma grande batalha sendo preparada para o último tempo. Nós sabemos que a vitória final é de Deus. Ele que vai vencer, mas ele tem, olha como ele coloca aqui. Então o poder de Deus, a medida máxima, o padrão máximo do poder de Deus, é isso que ele fala, que, versículo 20, ele manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Nós sabemos por outras passagens que Jesus foi até o inferno, então ele não está vencendo só a morte física, ele está vencendo a segunda morte, ele está vencendo a morte espiritual, que é a morte que Satanás tem nas suas mãos. Então, esse é o padrão. Quando nós falamos assim, qual o tamanho do poder de Deus? O tamanho do poder de Deus é esse tamanho que ele manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos céus. Agora, versículo 21 fala dos inimigos. Olha só. Esses aqui são os inimigos na linguagem do Novo Testamento, versículo 21. Acima de todos os seus inimigos, quais são? Principados, autoridades, poderes, domínios, de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Então, é a vitória total sobre todas as coisas. Versículo 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Agora isso que eu queria que vocês vissem, a questão do plano de Deus. Jesus morreu na cruz, a Bíblia fala, e aqui também, né, aqui é um lugar, mas tem outros lugares que mostram, que Jesus na cruz triunfou sobre todo o principado, né? Colossenses fala, vamos só para vocês, é bom para anotar e completar essa ideia, Colossenses, capítulo 2, só o versículo 15, só para a gente ver, ele está falando sobre a cruz, Colossenses 2:15, e tendo despojado principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou na cruz. Então, aqui confirma que Jesus, na cruz, venceu as potestades e poderes, ele ganhou a vitória na cruz. Só que nós vamos ver, por essas outras passagens, que essa vitória final não chegou à concretização. No plano de Deus, na vitória, Jesus já ganhou. Só que essa vitória ainda falta se manifestar, ainda tem coisas que precisam acontecer para que isto seja um fato consumado. Então, versículo 22, ele fala, ele sujeitou, voltando para Efésios 1, sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Então aqui você vê, não é o corpo sem cabeça que vai ganhar vitória nenhuma. Você já viu algum corpo sem cabeça conseguir fazer alguma coisa? Né? Mas a cabeça, para ter tudo debaixo dos pés, segundo essa passagem, Deus o deu como cabeça da igreja. E a igreja, versículo 23, é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas. Então, o plano de Deus é Cristo e a igreja formando o seu reino. E a igreja tem uma parte, a nossa parte está ligada com ele, mas nós temos uma parte nesta guerra final, nós temos uma parte nesta vitória que Deus quer dar. E uma outra passagem aqui em Efésios, para a gente ver essa visão, Efésios 3, versículo 8, Paulo diz, a mim o menor de todos os santos. Lembra que Paulo aos poucos foi descobrindo a sua verdadeira posição aos olhos de Deus. Uma vez ele falou, antes dessa época, ele falou que ele era o menor dos apóstolos. É, foi uma grande visão que Deus deu para ele, eu sou o menor dos apóstolos. Só que mais na frente na vida, que aqui em Efésios, Deus falou assim, Deus mostrou para ele, ele falou, eu não sou só o menor dos apóstolos, aqui eu sou o menor dos santos. Mas ele ainda ia chegar mais um passo na frente. Na carta a Timóteo, que foi escrito depois disso, ele não falou que foi o menor, falou que foi o maior. Mas o maior dos pecadores, né? Então, não só o menor de todos os santos. Então, quanto mais você anda com Deus, menor você fica. Gostou? Gostou da perspectiva? Quanto mais você anda com Deus, menor você fica. Se você não quer ficar menor, você para, fica onde você está, anda na outra direção, vai ficando maior, mas você está andando na direção errada. Quanto mais você anda com Deus, menor você fica. Então, Paulo aqui, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo. Gente, se a gente conseguir entrar um pouquinho, sentir o que Paulo sentia, você pode perceber que ele sentia essas coisas tão fortes que parece que aquilo estava explodindo dentro dele. Porque ele via um poder tão grande, uma visão tão grande daquilo que Deus ia fazer. Então nós achamos assim, Deus é maravilhoso porque ele me tirou do pecado e vai me levar embora para o céu. Mas Deus tem muito mais do que isso. É tremendo que Deus nos resgatou do pecado e vai nos levar para o céu. Isso é tremendo. Mas tem tanta coisa que Deus quer fazer através da igreja, das nossas vidas. É por isso que a gente precisa que Deus abra os nossos olhos. Então ele recebeu essa graça de anunciar as riquezas insondáveis de Cristo, versículo 9, demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. É um mistério porque ninguém consegue entender com a mente natural. Que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. Percebe que Paulo está se sentindo como, né, ele não era só, por exemplo, os outros 12 apóstolos que andaram com Jesus, viram Jesus em pessoa e tudo, eles anunciaram a morte de Jesus, anunciaram a ressurreição, falavam que Jesus ia voltar, mas eles não tinham essa revelação que Paulo tinha recebido do corpo de Cristo, de como Deus tinha desde o início o propósito de unir os gentios e os judeus, e de fazer uma grande obra através dessa igreja. Então ele está falando assim, esse mistério por séculos e séculos esteve oculto. E irmãos, hoje, né, estamos literalmente no limiar, né, de um novo milênio, né, hoje o último dia, né, mas Deus, embora não siga exatamente o nosso calendário, Ele tem uma coisa tremenda para fazer. Ele tem uma coisa tremenda para fazer através da igreja, e nós também podemos dizer, olha, por tantos séculos agora da história da igreja, a igreja não entendeu o que Deus queria fazer através de nossas vidas, mas está chegando a hora, como Paulo diz, que essas coisas têm que acontecer. Desde séculos esteve oculto, versículo 10, e foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados, quem são? Nossos inimigos, principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu tenho falado várias vezes, eu acho importante frisar isso, ele está dizendo aqui, que a igreja, através da igreja, Deus vai manifestar, Deus vai demonstrar para esses nossos inimigos, as potestades. A gente não entende e nem precisa entender. Eu não sugiro que ninguém faça nenhum curso de saber como é que funciona a hierarquia dos reinos demoníacos, os nomes. Eu sei que algumas pessoas, eu tenho ouvido algumas pessoas que falam através do seu trabalho com espiritismo, com expulsão de demônios e coisa assim, tem pessoas que até entendem, eu não acho, dependendo do chamamento, do ministério que a pessoa tem, eu acho isso até interessante, mas de maneira geral, assim, para a gente saber, para a gente acumular conhecimentos e saber, olha, tem tal potestade, tem esse nome, etc, assim, isso não é o que vai nos dar as chaves da vitória, de forma nenhuma. Não é necessário a gente pesquisar e se aprofundar em saber como é que funciona o reino das trevas. O que nós precisamos saber é que existe um reino muito bem organizado. Muito bem organizado. Quem acha que Satanás é um chefe confuso, desorganizado, tá totalmente errado. Quem já realmente já teve experiência com demônios e coisas assim, sabe muito bem. Pela palavra de Deus, nós sabemos que existe uma hierarquia, existe um reino, existem autoridades diferentes e tudo isso funciona. E ele escala potestades para países. Sabemos pela Bíblia que existem príncipes de países, príncipes das trevas. Existem espíritos, potestades especializados em controlar organizações. Existem espíritos por trás, eu tenho falado sobre isso também, na política existem espíritos especializados em enganar, pelo que, eu já falei assim, é um país que tem bastante exemplo nisso, então eu costumo usar os Estados Unidos como exemplo de políticos cristãos, né? Esse que foi eleito agora como presidente, eu li o testemunho dele, só Deus sabe, mas pelo que a gente lê, parece ser uma pessoa que tem uma experiência com Deus. Não posso avaliar a profundidade, mas ele fala da experiência dele, parece ser uma experiência válida. Mas isso significa que agora ele vai fazer a vontade de Deus como presidente dos Estados Unidos? Não significa. Existem potestades por trás que sabem enganar, existem potestades que são especializadas em enganar chefes de organizações, de igrejas. Satanás tem um reino totalmente preparado, treinado, ele escala, ó, você vai ali, porque ali aquela pessoa tem aquela característica e tudo. Então é um reino muito bem organizado, E nós pensamos assim que as coisas funcionam da maneira assim, olha, ter uma pessoa cristã no governo é o que nós queremos. Não é isso que vai resolver. E aliás, Deus tem um plano que vai continuar acontecendo, tenha cristãos no governo ou não. Eu acredito muito na possibilidade de um cristão dar testemunho de Deus aonde estiver, inclusive no governo, mas não de mudar os reinos deste mundo. Quem vai trazer o reino de Deus é pelo plano de Deus, não pela política. Então, só que aqui então ele fala, a multiforme sabedoria de Deus vai ser manifestada pela igreja. E isso dá a entender que as potestades que nunca entenderam o plano de Deus, que não conseguem entender, e é nessa hora que eu falo, olha, vocês podem falar do plano de Deus em voz alta, com microfone, onde você quiser, porque eles não entendem. Jesus estava indo para a cruz seria a derrota de Satanás. Jesus não fez segredo nenhum, ele não falou com os discípulos, olha, não fale com ninguém porque Satanás pode ouvir. Não, ele falava, eu vou para a cruz, está escrito, e Satanás lutando para colocar Jesus na cruz. Quem que você acha que incitou aquelas multidões? Quando Jesus estava sendo ali, né, Pilatos chegou lá e falou assim, olha, vocês têm costume, eu tenho costume de soltar um preso para vocês nessa época. Quem que vocês querem? Barrabás ou Jesus? Quem que incitou as multidões? Aquelas multidões, vocês acham que eram outras multidões? Ou eram as multidões que Jesus multiplicou o pão, que curou? Naquela multidão não tinha gente que tinha visto os demônios sendo expulsos, pessoas sendo curadas, não tinha gente naquela multidão? Tinha, claro que tinha. Quem incitou a multidão para falar assim, queremos Barrabás, crucifica. Pilatos falou de novo, mas não estou achando defeito nele, ele não tem culpa. E eles, crucifica-o, crucifica-o. Quem estava fazendo isso? Quem conseguiu cegar? Quem conseguiu atuar naquele lugar? Quem? Satanás, ele colocando Jesus na cruz, que seria a derrota dele. Vocês compreendem? E até hoje ele não entende isso. Quando você também, Deus no seu plano, leva você a experimentar a cruz na sua vida, o que, que Satanás está fazendo? Vai para a cruz, morre, acaba com você, aflição, não sei o quê. Ele vai trabalhando para acabar com sua vida e ele não sabe que é ali que você vai ter a sua maior vitória em Jesus, mas a sua vitória sobre ele, ele não entende. Então ele fala, a igreja vai mostrar a multiforme. Você sabe o que quer dizer multiforme? É uma coisa variada. Deus não tem essa falta de criatividade que a gente tem. Não é? Não é às vezes uma tristeza como nós humanos somos tão pobres em criatividade. A gente faz, né, se Deus nos abençoa num dia, amanhã a gente quer fazer do mesmo jeito de novo, não é verdade? A gente quer repetir, a gente quer fazer do mesmo jeito. Deus tem uma sabedoria que é chamada a multiforme. Ele mostra de um jeito, amanhã quando você está esperando ele agir desse jeito, ele está do outro lado esperando você de um jeito diferente. E você fala assim, Deus, onde você está? Eu estou onde você estava ontem. Ele fala assim, mas ontem eu estava lá, hoje eu estou aqui, né? E Deus fica assim, confundindo, esperando que a gente entenda que Ele é novo, que Ele é criativo, que Ele vai fazer sempre coisas diferentes. E a igreja vai mostrar isso. Aí sim, no último dia, nessa época em que Deus prepara e aperfeiçoa a sua obra através da igreja, aí as potestades vão entender, muito tarde, qual era a estratégia de Deus. Então, isso que Deus vai fazer através da igreja. Isso é a visão que nós temos do propósito final de Deus, mostrado, né, em uma pequena forma através de Josué. Ok, vamos voltar para Josué então, capítulo 10, e ver o ponto número 6 aqui. Então no versículo 13 e 14, Josué entendeu o plano de Deus, entendeu que havia um impedimento para que eles tivessem a vitória total. Agora eu quero que vocês entendam um outro aspecto aqui. Para muitos de nós, para o homem natural, se nós tivéssemos passado aqui pelo versículo 10 e 11, em que Deus derrotou os inimigos, tinha 5 reis dos amorreus, tudo juntos contra Gibeon, e Israel foi lá para atacar, porque eles tinham uma aliança com os gibeonitas. Então, no versículos 10 e 11, eles tiveram uma grande derrota. Deus deu poder para os exércitos de Israel, e além dos exércitos de Israel, né, destruindo e matando, Deus ainda fez o quê? Choveu pedras de Saraiva em cima, e foram mais os que morreram, né? Então aconteceu tudo isso. Por que que Josué ia ter que falar com o sol? Nós falamos assim, ele fez isso por quê? Porque tinha um propósito de Deus. Por quê? Porque a vitória ainda não era total. Isso é um aspecto que é difícil, às vezes a gente ainda entender, mas nós somos facilmente satisfeitos. Quando a gente tem uma pequena vitória na nossa vida, a gente já quer tirar férias, não é? A gente luta, luta, aí Deus nos dá uma vitória, mas não é a vitória final, mas aí a gente fala assim, ai, eu já estou satisfeito, agora eu vou ficar um mês sem orar, jejuar, assim, porque afinal, né, aquilo que eu estava esperando já aconteceu. E olha só como a situação estava aqui, quando é o momento de ter a vitória final, Deus quer ver a vitória consumada. Ele não quer uma vitória que faz os inimigos correr, tudo corre, entra nos buracos e espera a próxima oportunidade sair de novo. Percebe a diferença? Você ganha uma vitória, você fez todo mundo fugir, alguns morreram, mas sobreviveram bastante também, e todo mundo vai se esconder, e a hora que você está ali tirando suas férias espirituais, quantos sabem que não tem férias espirituais, né? Mas quando você está tirando suas férias espirituais, eles aprontam de novo. Porque quando você abaixa a guarda, aí que eles atacam. Lembra que eu falei, as ciladas do inimigo são muito mais perigosas do que os confrontos direto. Então quando você está tirando, abaixando a sua guarda, aí eles voltam. E Josué entendeu que essa vitória agora não podia ser parcial, tinha que ser uma vitória total. Por isso ele mandou o sol parar. Agora vamos ver uma outra cilada. Versículo 15. Então, depois que o sol parou, Josué voltou e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, os reis, 5 reis, fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. E anunciaram a Josué, acharam-se os 5 reis escondidos numa caverna em Maquedá. O que que Josué mandou fazer? Aqui outra vez eu vejo que o homem teria feito de uma forma diferente. Pronto, nós temos os 5 reis. Vamos lá pegar esses 5 reis que agora acabou. Josué não. Ele falou assim, os 5 reis estão escondidos numa caverna? Então faz o seguinte, você pega umas pedras grandes, fecha essa entrada da caverna para eles não poderem sair, mas não vamos nos desviar, nós temos que lutar até ter a vitória final. Olha só o que aconteceu, versículo 18, arrastai grandes pedras para a boca da caverna, ponde junto a ela homens que os guardem, coloca até vigias lá, mas vós não vos detenhais, não vos detenhais, perseguir os vossos inimigos e ferir os que vão ficando atrás, não os deixeis entrar nas suas cidades, pois o Senhor vosso Deus já vos entregou nas vossas mãos. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com grande matança, até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram entrado nas cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Ninguém podia abrir a boca, né? Ninguém tinha coragem de fazer nada para se levantar contra eles. Aí então, versículo 22, disse Josué, abri a boca da caverna e trazei-me aqueles 5 reis. E fizeram assim, trouxeram os 5 reis, versículo 23, versículo 24, trazidos os reis a Josué, chamou este a todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com eles: chegai-vos, ponde os pés sobre os pescoços desses reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos. Assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Então, isso então mostra duas coisas. Uma, que Deus quer colocar os inimigos debaixo dos nossos pés. Então, rapidamente eu vou mostrar no Novo Testamento algumas passagens que falam sobre os inimigos debaixo dos nossos pés, porque é isso que isso representa. Mas antes nós temos o versículo, o ponto 6 na folha, que é lutar até alcançar a destruição final. Vamos ler no Salmo 18. Vamos ver aí sobre nossos inimigos e o que Deus quer. Ele não quer que a gente ganhe uma meia vitória sobre os inimigos que atacam as nossas vidas. Ele quer uma vitória total. Então, o sol parou para que Josué e o povo de Israel pudessem ganhar a vitória até o final. Nem os cinco reis, não era para parar e matar e enforcar, coisa que eles fizeram depois, não era para fazer enquanto eles não tivessem a vitória total. Salmo 18, começando no 37. Persegui, lembra que aqui o salmista está falando sobre inimigos, né? E nós temos uma chave no Novo Testamento para entender quais são nossos inimigos. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Então, irmãos, quando você lê essas passagens, aplica para os inimigos espirituais. Lógico que a palavra não está nos ensinando a perseguir nossos inimigos de carne e sangue, sabe? Talvez alguém que está nos perseguindo, alguém que está contra a gente. Isso não é, né? Deus quer que a gente seja assim: eu vou acabar com os meus inimigos, eu vou destruir, eu vou lutar até que ele não... Não, Deus não quer nenhuma. Ele falou assim: amai os vossos inimigos, né? Ele fala no Novo Testamento. Então, o que quer dizer os inimigos? São esses principados, são as potestades, são as atitudes, são os espíritos impuros que entram no nosso lar, são as coisas que contaminam nossos filhos, são as forças que atuam na igreja também, inimizade, coisas que fazem dividir os irmãos, coisas que fazem exaltar a carne. Todas essas coisas são nossos inimigos, porque essas coisas não existem sozinhas. Você acha que o orgulho existe sozinho? Não, tem forças por trás disso. Como que tem tanto poder essas coisas na nossa vida? Como que pode ter tanto poder as atitudes erradas, o pecado na nossa vida? Como pode? Porque tem forças espirituais. Então, persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Tu me armaste de força. De onde vem a força para essa luta? Da oração, do Espírito de Deus, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Então, essa é a força. Tu me armaste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço. Aqui seriam, né, como aqueles reis que eles pisaram em cima do pescoço. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não os respondeu. E eu os esmiucei como pó, levado pelo vento, deitei-os fora como a lama nas ruas. Mais um salmo, Salmo 101. Um salmo pequeno, nós vamos ler todo, né? A partir do versículo 1. Salmo 101. Cantarei do teu amor e da justiça. A ti, ó Senhor, cantarei louvores. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com coração sincero. Agora ele quer andar na presença de Deus. Está cantando do amor, da justiça de Deus. Agora ele vai falar da atitude em relação aos inimigos. Qual a atitude Irmãos, nós precisamos entender, porque todas essas coisas revelam a natureza de Deus. E quando nós simplesmente dizemos, não, no Novo Testamento Jesus é amor e não tem mais essa atitude sobre os inimigos, e a gente descarta esse resto, nós esquecemos que Deus tem inimigos, e por consequência nós também. Por que nós temos inimigos? Porque Deus tem inimigos, e nós estamos do lado de Deus. Por isso que nós temos inimigos. Então, nós temos inimigos. E Deus, para entrar na presença de Deus, Deus não gosta de uma atitude assim, mole, sem definição. Ele fala assim, olha, né, Deus gosta das pessoas, você vê isso bastante no Velho Testamento, e Jesus cita até o zelo, né, quando Jesus expulsou os cambistas do templo, ele mostrou assim, o zelo, a força, a ira de Deus. Então, vamos ler esse salmo pensando nisso. Então, eu andarei em minha casa, final do versículo 2, com o coração sincero. Como é que ele vai fazer na casa dele? 3, não porei coisa má diante dos meus olhos. É uma atitude radical. Meu inimigo, aquele que está querendo me roubar, me tirar da minha herança, esses são os povos que habitam a nossa herança, essas são as nações, são as potestades, e tentam chegar para nós através de televisão, internet, revistas, pessoas, enfim, tantas maneiras diferentes que isso pode chegar. Ele fala assim, não colocarei coisa má diante dos meus olhos, aborreço. Deus não quer assim uma atitude mole, Ele quer uma atitude forte. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso, esses são nossos inimigos. Coração perverso, não conhecerei o mal. Aquele que difama o seu próximo, ó, outro inimigo. As escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo, outro inimigo. Coração soberbo, não sofrerei. Sabe aquela atitude que eu já falei assim, ó, Deus entende, Deus sabe que nós somos fracos, é, a gente tem que conviver com isso, ah, a gente precisa, Deus perdoa de novo pela milésima vez, perdoa de novo. Não, ele fala assim, isso não é por força, não é nós que vamos vencer os nossos inimigos, mas ele quer uma atitude, eu aborreço. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo, o que anda em caminho reto, esse me servirá, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, aqui dentro, ó, essa é a minha casa, e depois a nossa casa também, família, não deixarei essas coisas perversas entrarem na minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, extirparei da cidade do Senhor todos que praticam a iniquidade. E agora Salmo 139. Salmo 139. Versículo 19, nós lembramos muito do Salmo 139, para aquele sonda-me, ó Deus, e depois também tem aquele no começo, né, que Deus conhece o nosso sentar, nosso levantar, como Deus nos fez, mas tem essa passagem aqui também nesse Salmo, versículo 19, se tão somente matasses o ímpio, ó Deus, ele quer que Deus vai destruir o ímpio, mas Deus precisa de uma atitude da nossa parte. Uma atitude, e essa atitude que Deus quer implantar em nós, né? E ele vai falar uma coisa forte aqui, então ele fala assim, se tão somente matasses o ímpio, aí ele começa a falar, apartai-vos de mim, tem que começar aí, longe de mim, homens de sangue, ou coisas ruins, coisas das trevas, eles falam contra ti com intenção maligna, os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Agora olha só, não odeio eu, ó Senhor, e abomino aqueles que se levantam contra ti, odeio-os. Olha, você pensa assim, Deus, isso pode ser alguém, está falando pelo Espírito de Deus, falando de ódio? Olha só, odeio-os com ódio completo, acho que o outro fala consumado, né? Um ódio consumado, um ódio completo, o que quer dizer isso? Deus quer que tenha ódio? Lógico, não das pessoas. Está firme isso? Nossos inimigos não são carne e sangue, então nunca tem ódio contra pessoas, mas Ele quer que nós tenhamos ódio perfeito. O que é ódio perfeito? É nenhuma trégua com coisas pecaminosas. Nenhuma trégua, nenhuma coisa assim, Deus, a gente precisa ir convivendo com isso, a gente precisa ir deixando, não tem jeito, é assim mesmo, a nossa vida é assim mesmo. Não, eu posso não ter tido vitória ainda, eu estou clamando a Deus, Ele que vai me dar a vitória, mas antes de qualquer coisa, eu preciso ter um ódio perfeito das coisas que aborrecem a Deus. Se Deus odeia alguma coisa, eu também odeio, não é isso? Nossa união com Deus é tão forte que aquilo que Ele abomina, eu abomino também. Se Deus fala, eu abomino tal coisa, eu vou guardar dentro da minha casa e depois eu vou falar assim, Jesus, vem habitar na minha casa junto comigo e com isso que o Senhor odeia. Como pode funcionar isso? Como Deus pode conviver no meu coração? Ah, fala assim, mas Deus sabe que eu sou fraco. Ele sabe que eu sou fraco, mas qual a sua atitude? Qual é? O que você pensa das coisas que Deus odeia? Então, eu odeio com ódio completo, tenho-os por inimigos, eu considero inimigo aquilo que me tira da presença de Deus. E aí ele fala, sonda-me, ó Deus. Está vendo por que a gente tem que ler o contexto? Você pega os últimos versículos e fala assim, sonda-me, ó Deus. Sonda por quê? O que Deus está querendo ver? Ele quer saber se no seu coração tem um ódio perfeito contra as coisas que Deus odeia. Então quando ele fala, sonda-me, ó Deus, vê se há alguma coisa, conhece o meu coração, prova, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Se tem um caminho mau é porque eu não estou odiando as coisas que Deus odeia. Então isso que ele quer fazer na nossa vida. Mais um versículo que também a gente conhece, mas uma parte dele só. Jeremias 48. É comum as pessoas citarem esse versículo, a primeira parte, que é muito importante também. Jeremias 48, versículo 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. A gente conhece essa parte. E o que é fazer a obra do Senhor negligentemente? Maldito aquele que preservar a sua espada do sangue. Ó Deus, isso aí não. Isso aí é do Velho Testamento, espada, sangue, não. Entendeu agora o que ele quer dizer? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor com negligência. Maldito aquele que vai deixando conviver os inimigos de Deus dentro da nossa vida. Então, é esse sentido que ele quer dar. Amém. Não consegui terminar, mas que Deus possa nos mostrar com cada vez mais clareza aquilo que ele quer mostrar, não só sobre esse alvo tremendo da visão de Deus, mas também sobre esta atitude, que nós possamos lutar contra os inimigos de Deus até vê-los consumidos por completo. Senhor Deus, nesta manhã, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor, para dizer, Senhor, ó Deus, cumpre, Senhor, cumpre a Tua palavra. Senhor, manifesta, que o Senhor encontre realmente um povo que possa manifestar aos principados e potestades a grandeza da Tua sabedoria, a Tua sabedoria que é tão profunda, que mesmo falando nós não entendemos, a nossa própria mente não entende muito, e os principados e potestades não entendem também a Tua estratégia, mas Senhor, revela através das nossas vidas, que nós possamos entender que não é por nossa força, não é por nossa capacidade, mas é por Teu grande poder, Teu poder, que o Senhor vai levantar um povo nesses últimos dias para trazer uma grande vitória. Ó Deus, nesses tempos em que a Tua palavra diz que vai haver guerra entre as forças satânicas e a Tua igreja, as forças tentando destruir o Teu plano na terra, Senhor, que nós possamos estar no lugar certo, ó Deus, escondidos em Ti e aprendendo, ó Deus, a Tua chave da vitória. Senhor, que nada possa existir nas nossas vidas que possa impedir a vinda do Teu reino para os nossos corações. Em nome de Jesus que nós clamamos. Amém.